De Olho no Preço, com Fabrício Tonegotti.
Ouvintes, agora é hora da coluna De Olho no Preço. Quem já está conectado ao vivo com a gente é o Fabrício Tonegutti. Fabrício, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rita. Muito bom estar aqui com você. Bom estar mais uma semana de olho no preço. E vamos, porque essa semana já está chegando no fim do mês. Deu desespero, Rita.
Com certeza. A gente chegou, Fabrício, naquela semana em que muita gente olha para o calendário e pensa, agora não dá mais para empurrar. O prazo do Imposto de Renda à Pessoa Física 2026 termina já na próxima sexta-feira, dia 29 de maio. E, Fabrício, dá para dizer que entramos oficialmente já na reta final, não é isso?
Chegamos na reta final. E isso, bom, dizem que brasileiro deixa as coisas para a última hora. Eu não vou dizer pelos outros, eu vou dizer por mim, Rita.
Você
é desesperador.
Fabrício, sempre... você já fez a sua declaração de Imposto de Renda, Fabrício? Tu tem que
não
correr,
fiz.
A janela
é vergonhoso,
tá
fechando. Né? Não fiz.
Olha, nos primeiros dias ali eu já fiz a minha. Tentei logo. Eu
Você
morro
é
de medo
orgulho,
dessas
Rita.
Coisas. Eu morro de medo, então cuidei logo. Os medrosos vão logo. Olha, Fabrício.
Pois eu tô no meio dessa leva que ainda não declarou. A gente entrou nessa reta final. A declaração começou lá em março. E as pessoas tiveram tempo para fazer, mas agora a janela já está fechando. A gente está hoje, quarta-feira. Até ontem à noite, a Receita Federal tinha recebido quase 35 milhões de declarações. E é bastante, enfim. Mas a expectativa da Receita é de receber quase 45 milhões de declarações, ou 44 milhões de declarações, ou seja, falta quase 9 milhões e meio de declarações para serem entregues entre hoje, amanhã e depois. E deu, acabou. É muita gente para os últimos dias e eu estou no meio dessa turma, ô Rita.
Olha, Fabrício, então ainda tem um Brasil inteiro correndo atrás do informe de rendimentos, do recibo do médico, do extrato do banco, não é isso?
É verdade. A gente, quem dera se o problema fosse só a gente parar para abrir o programa e preencher, mas a verdade é que a gente começa a deixar para a última hora porque tem que receber um monte de documento, a gente precisa juntar os informes de rendimento, a gente precisa juntar os comprovantes das despesas que a gente teve, não é só dizer que teve a despesa, a gente precisa realmente ter o recibo na mão. Enfim, normalmente a gente que é da turminha da última hora, a gente costuma descobrir as pendências bem quando a gente tem menos tempo para resolver, né?
Isso mesmo. Então, bora começar pelo básico, Fabrício, para quem ainda não fez a declaração. E o que precisa entregar na declaração? O que precisa reunir aí de documentação?
Olha, principal critério para você saber se você está nessa turminha dos que ainda faltam entregar ou na turminha que não precisa entregar, a principal regra é a sua renda. Então, quem recebeu em 2025 mais do que R$ 35.584 no ano inteiro de um rendimento que seja tributável, é diferente, existem rendimentos que são tributáveis, são sujeitos ao imposto de renda, existem rendimentos que não são sujeitos ao imposto de renda. Então, como rendimentos tributáveis, a gente tem o salário, aposentadoria, o aluguel que você pode receber, ou então você prestou serviço para alguém, essa prestação, a remuneração por essa prestação de serviço, ela é tributável. Esse tipo de renda, ela entra como uma renda tributável e se você teve mais do que R$ 35.584 desse tipo de renda, você está na turminha do que ainda falta, está na minha turma, está na turma do que falta declarar até sexta-feira. Agora, se você não teve esse rendimento, mas teve um rendimento isento ou não tributado, ou tributado exclusivamente na fonte, acima de R$ 200 mil, aí então também vai ter que declarar, mesmo que não tenha tido renda tributável. Então, tributável até 35,5, acima, se for não tributável, um rendimento isento ou tributado exclusivamente na fonte, acima de 200 mil, também tem que declarar. E quem é produtor rural? A galerinha, a turma que sustenta a nossa mesa, Rita. Quem é produtor rural e faturou ao longo, teve uma receita bruta ao longo do ano de 2025 de mais de R$ 177.920, também precisa declarar. Ou a turma que teve patrimônio, bens e direitos acima de 8, fechou o ano em 31 de dezembro com mais do que 800 mil em bens e direitos, ou se você fez operações em bolsa de valores acima de R$ 40 mil e teve ganho sujeito ao imposto. Então, essas são os gatilhos, né? Isso que faz uma pessoa ter que declarar. E se você está dentro de um desses grupos e ainda não declarou, a notícia de hoje é: corre, que o prazo vem aí.
Porque tem muita gente que não sabe que precisa declarar, né? Nem se preocupa.
Exatamente.
E quando pensa que não, cai na malha fina. Ah, encerrou o prazo, e aí? Não fiz a minha declaração do imposto de renda. Aí, para resolver, é bem complicado. Fabrício, ou seja, não é só ganhei o salário, passou ou não passou do limite, a pessoa pode ser obrigada por patrimônio, por investimento, por atividade rural, por venda de imóvel, por tudo isso, né?
É verdade. Isso é o que faz muita gente se confundir, né? Ah, eu não tenho um salário, então eu não tenho que declarar. Então, às vezes, outras coisas fazem você ser obrigado a declarar.
Por exemplo, você tem um veículo, né? Você tem que declarar o seu veículo, né? E tudo isso entra. Quando você entra naquele
perfil,
né? Você
é obrigado,
né,
a declarar por um desses motivos, seja porque você teve uma renda tributada mais de 35, seja porque você teve uma renda não tributada mais do que 200 mil, enfim, por qualquer desses motivos, você precisa declarar não só o que você ganhou, mas o que você tem, é o seu patrimônio, é isso que você disse. Se você tiver um veículo, você vai ter que declarar o seu veículo, você vai ter que declarar a casa que você tem, você vai declarar os seus bens. Às vezes você tem ações, você tem fundos de investimento imobiliário, é como uma pessoa abriu uma conta numa corretora, comprou lá, às vezes, ah, mas eu tenho tão pouquinho. Mas se você está dentro de um dos critérios, você tem que declarar o que você tiver de bens e direitos também. Esse é um erro muito comum e as pessoas esquecem.
E se a pessoa é obrigada a declarar e não entregar a declaração até sexta, o que que acontece?
É aquilo que você disse, Rita. Fica a situação estreita para a pessoa, vai ser muito chato de resolver. Primeiro porque tem uma multa. A multa mínima é de R$ 165,74. Agora, isso é se ela não tiver imposto nenhum. Se ela tiver um imposto devido, ela vai ter que pagar 1% ao mês por atraso. E aí ela vai ver qual era o valor devido e vai tendo essa multinha que vai subindo, subindo, subindo até chegar a 20%, dependendo do quanto ela atrasar para poder pagar essa multa.
Fabinho.
Mas o grande problema nem é a tal da multa, é que enquanto a pessoa não entrega a declaração, se ela era essas pessoas obrigadas a entregar, o CPF vai ficar como pendente de regularização. E isso atrapalha a vida toda, Rita. Atrapalha se você quiser pegar um crédito em algum lugar, atrapalha financiamento, atrapalha matrícula em escola, atrapalha quem quer prestar um concurso, atrapalha a emissão de documento. Tem uma série de coisas da vida prática, do dia a dia, que vão sendo impedidas por conta desse CPF com essa entrega pendente, né?
Fabrício, então, para a gente falar de forma prática aqui, para quem ainda não declarou, o que deve separar antes de sentar para fazer a declaração?
Olha, eu vou dizer como é que eu gosto de fazer, Rita. E eu faço, eu deixo para a última hora, mas eu faço o meu, faço da minha família toda, faço dos meus pais, faço dos meus irmãos.
É uma trabalheira danada.
Aqui no imposto de renda. Então, eu tenho o meu jeitão de fazer. O que eu faço? Eu separo uma pastinha, nem que seja digital, nem que seja um arquivo, um diretório no computador. E eu vou colocando ali dentro os bloquinhos de informação que eu preciso. Então, eu junto primeiro os blocos de informes de rendimento. Ah, às vezes você tem um informe de rendimento que você recebe do banco, outro você recebe da empresa que você tem contratada, ou então você recebe um outro informe de rendimento, sei lá, da aposentadoria, da corretora, enfim. Então você junta, porque são várias. Toda fonte de renda, toda fonte pagadora para você é obrigada a te gerar um informe de rendimento. Junta todos esses informes numa pastinha. Além disso, tem uma segunda pastinha, que é a pastinha dos documentos dos dependentes. Ah, porque aqui é outra coisa que sempre dá problema, né? São os dependentes. A gente precisa olhar, então, meus filhos, a minha esposa, a gente aqui declara uma coisa só. Então, quando eu declaro todo mundo, toda a família como dependente, eu preciso declarar todo o patrimônio dos dependentes. A gente não tem que declarar tudo que eu tenho também na minha declaração, mas tudo que os dependentes têm também precisa entrar na declaração. Toda a renda que os dependentes têm também precisa entrar na declaração. Todas as despesas dos dependentes entram na declaração. Então, eu junto tudo que é dos dependentes numa outra pastinha. A terceira pastinha minha é dos comprovantes das despesas. Então, nem toda despesa é dedutível, mas eu gosto de ter os comprovantes das despesas de tudo. E eu coloco essas despesas e eu deixo que a própria declaração separe o que é dedutível e o que não é dedutível. Isso garante que eu não deixo nada de fora e também, quando eu declaro que paguei para alguém, sendo dedutível ou não, esta pessoa também está declarando que recebeu. E quando essas informações se cruzam, para a Receita Federal fica claro que eu paguei, ele recebeu, ele está declarando, então a pessoa fica livre de malha fina. A gente consegue dar essa transparência. Entre quem paga e quem recebe, né? Por fim, eu junto mais os documentos, uma pastinha com os documentos dos bens, como você disse, o comprovante do carro, do imóvel, o financiamento, o empréstimo, sabe? O saldo bancário, o saldo da corretora. A gente junta tudo isso para declarar os bens e direitos. E aí, para quem paga o imposto antes, às vezes paga no carnê-leão, paga um ganho de capital, paga uma DARF de renda variável, junta todos os pagamentos numa outra pastinha. Então são cinco pastinhas e você se organizou para declarar sem ter chance de errar.
Olha que legal. Lembrando também, né, Fabrício, que para quem recebe pensão alimentícia, que se cai na sua conta, você tem que fazer declaração também, né? Tem que declarar também.
Tem que declarar também, de todo jeito.
Fabrício, a gente tinha inúmeras mensagens aqui que a gente recebeu no YouTube, muita gente participando. Temos também outras perguntas, mas o tempo passou muito depressa. Esse é um tema que requer mais tempo aqui ainda, mas a gente agradece demais a sua participação. Mas deu para entender, para quem ainda não caiu a ficha que tem que declarar, deu para entender e como fazer isso aí de forma correta. Muito obrigada, viu, Fabrício, por sua participação aqui hoje com a gente.
Obrigado, Rita. Até a próxima.
Até
Bom demais estar com
mais.
vocês.
Até quarta-feira.